ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 33 minutos. Céu claro com algumas nuvens, a temperatura de 29 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 7 de outubro de 2015. Trabalho e educação. Governo do Estado lança Pronatec Minas para ofertar cursos no interior voltados para o mercado de trabalho. Prevenir é preciso. Belo Horizonte consegue reduzir o número de casos de mortalidade por câncer de mama, mas a cada dia até 3 mulheres são diagnosticadas com a doença na capital mineira. TCU julga hoje contas de Dilma Rousseff. Entenda como funciona e para que serve o Tribunal de Contas da União. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Pronatec Minas é lançado pelo governo do estado. O programa quer articular municípios para oferta de cursos profissionalizantes e encaminhamento ao mercado de trabalho. A repórter Natália Andrade acompanhou o lançamento, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Serão ofertadas mais de 23.300 vagas para 1.060 cursos gratuitos, divididos nas modalidades técnico e FIC, formação inicial continuada, em 650 municípios aqui em Minas Gerais. Há oportunidades, por exemplo, para cuidador de idosos, manicure, assistente administrativo e operador de computador. As autoridades presentes nas unidades de abertura chamaram a atenção para a necessidade de se integrar às áreas de assistência social e educação para o combate das desigualdades sociais, levando oportunidade de qualificação profissional a quem não costuma ter acesso ao ensino profissionalizante. O secretário adjunto de Educação de Minas Gerais, Carlão Pereira, destacou o papel que o programa desempenha não só no ensino profissionalizante, mas também para manter os estudantes na escola.
Nós temos hoje uma dificuldade grande com boa parte dos jovens dos 15 aos 17 anos que deveriam estar no ensino médio, não estão. Ou não estão porque estão fora da escola, ou ficaram retidos nos anos finais do ensino fundamental. Uma das razões, isso já está mais identificado, da baixa adesão no ensino médio, é porque nós não oferecemos ainda no ensino médio alternativas para esses jovens. Certamente o Pronatec abriu um caminho, uma senda, uma trilha que dialogue com o mundo do trabalho, é um elemento fundamental para atrair esses jovens para manter os ensino médio.
Outro ponto que também foi muito destacado é a necessidade de se adequar os cursos às demandas no mercado de trabalho local. Porém, quem já trabalha com o Pronatec não concorda que essa escolha aconteça realmente de acordo com a demanda. Durante as salas abertas, diversos gestores municipais do Pronatec denunciaram a existência de cursos que não têm aplicação prática nos municípios em que se inserem. Um dos casos citados foi de uma cidade no norte de Minas, onde existe um curso para tratamento de cacau, sendo que na região nem se produz cacau. O secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social, Thiago Falcão, explicou o critério utilizado na escolha dos cursos.
Os cursos têm que ser atrativos para que essas mulheres e esses jovens participem dos cursos. Tem que ter qualidade suficiente para serem reconhecidos pelo mercado como cursos, a compatibilidade dos cursos com o mercado de trabalho. E a gente tem que aperfeiçoar também os nossos mecanismos de intermediação, ou seja, finalizado o curso, como é que aquelas pessoas que participaram do curso ficam visíveis para os empregadores, para quem quer contratá-las.
A cerimônia de abertura contou com a participação de 320 pessoas de 117 cidades mineiras. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Natália Andrade, pelas informações. técnico-administrativos da UFMG, Cefet Minas, Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mucuri, Instituto Federal de Minas Gerais, retornam ao trabalho amanhã após greve que durou 135 dias. Segundo o Sindifes, o sindicato que representa a categoria, os funcionários decidiram encerrar a paralisação após a assinatura de um acordo com o governo federal que prevê recomposição inflacionária de 10,8% parcelados em 2 anos e reajuste de benefícios, como auxílio alimentação, que vai passar para R$ 458. A nota do Sindifes também destaca outros pontos da pauta que foram contemplados na negociação, como o aprimoramento da carreira e planos de capacitação. Estão abertas até o dia 11 de novembro as inscrições para o vestibular UFMG Habilidades, voltadas para cursos que exigem provas de habilidades específicas. São 391 vagas para os cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança licenciatura, design, design de moda, música bacharelado, música licenciatura e teatro. O aluno precisa estar inscrito no Enem para realizar as provas marcadas entre os dias 20 e 22 de janeiro de 2016. O valor da taxa é de R$ 170. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, pelo site www.fmg.br/copev. Para discutir os rumos das áreas de pós-graduação e pesquisa científica no país, representantes das instituições públicas e privadas de ensino se preparam para o Encontro Nacional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação nos fóruns regionais. No Sudeste, o evento está sendo realizado na UFMG. Confira na reportagem de Gustavo Cunha.
O Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Sudeste ocorre em meio a um cenário de redução no orçamento e trocas na gestão dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para se ter uma ideia, só 1/4 dos repasses prometidos para o custeio dos programas de pós devem realmente ocorrer este ano. Contingenciamento que já compromete a manutenção de laboratórios e a participação de pesquisadores em congressos e bancas. Diante desse cenário de crise, os pró-reitores de pesquisa e pós-graduação reunidos na UFMG buscam alternativas para não deixar o desempenho científico brasileiro cair. Na UFMG, o déficit de orçamento, que em 2014 foi de R$ 31 milhões, neste ano já atinge a casa dos R$ 55 milhões. O reitor Jaime Ramírez vê com preocupação esta indefinição orçamentária.
Em relação aos cortes, a situação que mais nos preocupa é a indefinição. É a informação não chegar a tempo de você minimamente prever ou se programar para as atividades que nós temos compromisso e sabemos que cada gestor público de autarquia federal tem que dar a sua contribuição e a UFMG tem dado. Agora, é imprescindível que nós tenhamos mais informações sobre a situação econômica para ver a maneira como a universidade pode, mesmo numa situação de restrição e de contingência, se programar para 2016.
Segundo o artigo publicado na última edição da revista Nature, uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a pesquisa científica brasileira já sofre com os cortes. Os impactos vão desde falta de recursos para pagamento de contas de energia elétrica até o comprometimento da participação brasileira em projetos internacionais. O vice-presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira, reitera o artigo da revista Nature e faz também análise do ambiente a longo prazo.
Se os pesquisadores brasileiros, cientistas, estudantes se sentem desanimados diante de uma situação de corte, dificulta, porque o trabalho da ciência você faz com dedicação, com entusiasmo. Se você tem que chegar cada vez no laboratório e se preocupar com as coisas mais imediatas que estão faltando, os insumos que não vêm, tudo cria um clima ruim para o trabalho de pesquisa. O segundo ponto é a coisa real do impacto nos laboratórios que começam a parar. Evidentemente, o impacto maior é a médio e longo prazo. E esse é mais drástico. Porque uma vez que se desmonte uma estrutura de ciência e tecnologia importante que o Brasil criou, em particular com a graduação, isso vai ter um efeito para as próximas décadas.
Com os cortes no orçamento federal, editais do CNPq voltados ao financiamento de pesquisas, que tradicionalmente são lançados nos primeiros meses do ano, ainda não foram publicados. Mas o diretor de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde do CNPq, Marcelo Morales, garante que não houve nenhum cancelamento, apenas atrasos, e que os editais vão ser liberados agora em outubro. Ele admite, no entanto, o cenário de crise.
Nós estamos numa crise econômica e nós estamos inseridos dentro dela. Mas eu acho, pessoalmente, que ciência e tecnologia é investimento para sair da crise. Então, quando se entra numa crise, deveria se investir muito mais em ciência e tecnologia para que a gente pudesse sair da crise e futuramente ter investimentos em tecnologia e inovação para sair dessa crise. Assim como a educação. O Ministério da Ciência e Tecnologia sofreu um corte que não foi tão grande quanto os outros, mas é um corte que vai refletir na produção científica nacional nos próximos anos, com certeza.
Para deixar o território mais incerto, na semana passada, o presidente Dilma Rousseff anunciou mudanças nos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Renato Janine Ribeiro deixou o MEC e Aloysio Mercadante assumiu a cadeira. Já no MCTI, Aldo Rebelo deu lugar a Celso Pancera. Para o presidente do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, Isaac Almeida de Medeiros, apesar de não haver ainda uma avaliação sobre os novos ministros, eles podem significar maiores recursos para a área de pesquisa e pós-graduação.
Eu não tenho ainda, por exemplo, conhecimento em relação à atuação do novo ministro da Ciência e Tecnologia, por exemplo. O ministro Aldo, ele vinha desenvolvendo um trabalho interessante no sentido de tentar minimizar justamente os cortes que foram impostos à pasta dele para continuidade do fomento. Em relação ao ministro Mercadante, ele teve uma forte atuação na primeira vez que ele foi ministro da Educação. Acreditamos que, por serem políticos, né, os dois nomes aí, eles têm uma possibilidade maior de tentar captar recursos.
O Fórum Regional dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da Região Sudeste termina hoje com a definição de uma agenda nacional de pesquisa que vai ser levada para o Encontro Nacional, marcado para os dias 17 a 20 de novembro, em Goiânia. Com a produção de Maria Dulce Miranda, repórter Gustavo Cunha.
De olho na cidade.
Vereadores da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Cancelas, aprovaram o plano de trabalho e vários requerimentos de informações, realização de visitas técnicas e audiências públicas. Entre os locais a serem vistoriados estão o condomínio Fazenda da Serra, no bairro Paquetá, na região da Pampulha, e o condomínio Clube dos Caçadores, no bairro Mangabeiras, região Centro-Sul. Todos eles são áreas públicas fechadas por associações de moradores e que estão sob investigação da CPI. Nível do sistema Paraopeba continua caindo nesta semana. Hoje, ele está em 25,4% da sua capacidade contra 25,6% de ontem. Já o reservatório de Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 35,5% para 35,4%. Serra Azul tem um nível muito baixo, caiu de 9,5% para 9,4%. Já a Vargem das Flores desceu de 24% para 23,8%.
Imposto de renda.
Receita Federal libera consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2015. Ao todo vão ser desembolsados R$1.415.000.000 para 1.200.000 contribuintes. O dinheiro estará disponível a partir do dia 15 de outubro. A Receita também vai pagar R$85 milhões a contribuintes que estavam na malha fina entre 2008 e 2014. As restituições vão ter correção de 6,46% para os lotes de 2015. A consulta pode ser feita no site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br, pelo telefone 146 e também pelo aplicativo para smartphones da Receita Federal.
Trânsito.
Trânsito intenso na região da Savassi, com maior volume de veículos na Cristóvão Colombo e na Getúlio Vargas. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão na avenida no cruzamento com Contorno, sentido também Savassi. A Avenida dos Andradas, no cruzamento com Contorno, também apresenta trânsito intenso neste momento no sentido Hospitais, próximo à Praça da Estação. Agora, meio-dia 47, a gente vai para um rápido intervalo. Inflação sobe, puxada pelo botijão de gás.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. Melodia da Prosa, terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
Economia.
IPCA de setembro varia 0,54% acima, e fica acima da taxa registrada em agosto, que ficou em 0,22%. Com isso, a inflação acumulada do ano já registra 7,64% e está acima da meta do governo para o fim do ano, que é de 6,5%. Nos últimos 12 meses, o índice está em 9,49%. O botijão de gás foi um dos principais responsáveis pela subida dos preços. Passagens aéreas e transporte urbano também ajudaram na variação positiva da inflação. E na contramão de outras regiões, a indústria mineira teve resultado positivo em agosto, segundo a pesquisa industrial regional do IBGE. Em Minas, a indústria avançou 0,9% em agosto na comparação com julho, mas registra queda de 4,7% quando se compara com o mesmo mês de 2014. A indústria apresentou retração em 10 das 14 regiões pesquisadas em todo o país.
Política.
A Assembleia Legislativa de Minas recebe o veto parcial do governador Fernando Pimentel a artigos do projeto de lei que aumentava a taxa de controle, monitoramento, fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerários sobre minérios de difícil fiscalização. O nióbio seria o único minério afetado pelo artigo, o que, no entendimento do governador, aumentaria demais os impostos sobre esse elemento. E Congresso se reúne mais uma vez neste momento para tentar votar os vetos presidenciais. Neste momento, o Senado informa que o quórum para o Senado já foi atingido. 45 dos 41 necessários, senadores necessários estão presentes na sessão. Na Câmara estão no plenário 125 deputados, mas o número mínimo para atingir o quórum é de 257. Deputados da oposição insistem para que a sessão seja derrubada mais uma vez, assim como ocorreu ontem, mas o presidente do Congresso, Renan Calheiros, PMDB de Alagoas, disse que vai emitir sua decisão em breve. Ele aguarda que mais deputados cheguem à sessão para que sejam votados esses vetos. Entre os vetos aí para serem apreciados, está aquele que aumenta em 78% o valor do salário dos servidores do judiciário, e também o que vincula o aumento real do salário de aposentados e pensionistas para aqueles que recebem acima de um salário mínimo. Então, mais uma dificuldade aí para o governo Dilma. E a maioria dos ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu por reabrir a ação de investigação eleitoral em que o PSDB pede a cassação dos mandatos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Os ministros não entraram no mérito da questão sobre irregularidades na campanha. A análise tratou apenas do prosseguimento da ação. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, recorreu ao STF, Supremo Tribunal Federal, para suspender o julgamento das contas de 2014 do governo Dilma, previsto para hoje no Tribunal de Contas da União. No mandado de segurança, Adams argumenta que o tribunal não pode prosseguir com o julgamento das contas sem analisar separadamente o pedido de suspeição do ministro Augusto Nardes, que teria antecipado seu voto. Mas você sabe como funciona o TCU? Para que serve o Tribunal de Contas da União? Em entrevista ao jornal UFMG, o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG, Léo Leonci, esclarece qual a função do tribunal.
Professor Léo Leonci, nos últimos meses, o Tribunal de Contas da União vem chamando a atenção devido ao julgamento das contas referentes a 2014 do governo federal. Mas muita gente, né, nunca tinha ouvido falar desse tribunal. Gostaria que o senhor explicasse para a gente qual que é a função do Tribunal de Contas da União, né, na estrutura aí jurídica brasileira.
Vinícius, para nós entendermos a função do Tribunal de Contas da União, acho que vale a pena partir de uma premissa. Nós vivemos numa república, o que significa dizer que os gestores públicos, todos aqueles que são responsáveis por bens, valores e pela própria prestação de serviços públicos, têm responsabilidade perante o Estado e perante a sociedade, justamente porque manejam com aquilo que é do povo e com aquilo que é de interesse público. Então, os representantes do povo, no caso os parlamentares, eles têm o direito e o dever de fazer a fiscalização desses gestores públicos. Inclusive, eles próprios sofrem essa fiscalização. Mas no caso do Poder Executivo, né, e do Presidente da República, é preciso que seja feita uma fiscalização. E o Legislativo faz isso diretamente, mas se vale muito também do Tribunal de Contas da União como um órgão que vai auxiliá-lo nessa tarefa. Então, basicamente, o Tribunal de Contas da União tem esse papel de fazer uma fiscalização dos gestores públicos, do próprio manuseio de bens, valores e a fiscalização de quaisquer serviços de interesse público.
Como que é feita a escolha dos integrantes, dos ministros do Tribunal de Contas? Há um critério técnico ou geralmente são indicações políticas?
Geralmente, para esses órgãos da República que têm muita responsabilidade, como é o caso dos tribunais superiores e do próprio Tribunal de Contas da União, esses altos cargos, eles têm um critério político de escolha, mas não deveria ser um critério político partidário, deveria ser um critério igualmente técnico. Mas não é possível ficar livre de alguma discricionariedade, de alguma liberdade. No caso do Tribunal de Contas da União, a escolha parte de autoridades ou órgão que tem uma certa legitimidade democrática. Então, por exemplo, um terço dos membros do tribunal são escolhidos pelo próprio presidente da República, que, entretanto, necessita de uma aprovação do Senado. Obviamente que se o presidente tiver maioria no Senado, ele consegue emplacar a sua escolha. Essa escolha, né, por parte do presidente, ela vai recair alternadamente entre auditores do tribunal, que são técnicos que fazem concurso público, eles constituem uma das principais carreiras do tribunal, e, por outro lado, essa escolha pode recair também sobre membros do Ministério Público que atuam junto ao tribunal. Existe um Ministério Público especial com atuação junto ao Tribunal de Contas. Então, esse um terço escolhido pelo Presidente da República sai alternadamente ou dos auditores ou dos membros do MP junto ao TCU. O certo é que haja também um critério técnico, não é? Por outro lado, os dois terços restantes recaem sobre o Congresso Nacional. E aí é que mora o perigo, porque é muito comum, tem sido pelo menos na tradição dessas indicações, que essa indicação recaia sobre políticos. Geralmente políticos em final de carreira, ou pessoas que vão, às vezes, levar o modus operandi na área política para dentro de um tribunal que é extremamente técnico.
Professor, e com relação ao julgamento de contas que o tribunal realiza, ele pode dar algum tipo de condenação para, por exemplo, o governante, no caso da presidenta Dilma, por ter feito as chamadas pedaladas fiscais, ou esse julgamento é repassado para outro órgão? Como é que funciona isso?
Olha só, Vinícius, a competência do Tribunal de Contas, ela é bem abrangente. Então, como eu disse anteriormente, muitas dessas competências são exercidas com alguma autonomia. O tribunal não precisa ser provocado, ele faz determinadas fiscalizações sem estar atendendo a demanda de ninguém. Então, ele próprio pode determinar aquilo que ele vai fiscalizar, aquilo que ele vai apreciar. E, eventualmente, ele pode, nesse processo de fiscalização, efetivamente julgar contas de pessoas, de autoridades que tiveram contato com dinheiro, bens e valores públicos. Em relação, especificamente, às contas do presidente da República, o papel do tribunal já é um pouco diferente. Como se trata da mais alta autoridade do Poder Executivo Federal, esse modelo ele é híbrido. Então, não é correto falar propriamente em julgamento das contas do presidente. Até o texto constitucional diz que a competência do Tribunal de Contas é apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República. E o que o tribunal faz é emitir um parecer prévio. Esse parecer, aí sim, encaminhado ao Congresso Nacional, vai alimentar a decisão que é do Congresso em relação a essas contas.
Tá certo. Bom, professor Léo, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, ministro. Um abraço.
Se ouviu o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Léo Leonci, que falou sobre as funções do TCU, o Tribunal de Contas da União. E voltando aqui às atualizações sobre sobre a sessão do Congresso que julga que analisa os vetos da presidente Dilma. Até agora foi suspensa a sessão por meia hora pelo senador Renan Calheiros, que está à espera do quórum de deputados. 61 senadores já estavam presentes, muito acima do quórum necessário, mas entre os deputados apenas 182, o mínimo necessário é de 257 deputados, portanto a sessão está suspensa. Eles aguardam aí a chegada de mais deputados para retomar a sessão, que deveria ter sido feita ontem, mas foi adiada também por falta de quórum.
Saúde.
Câncer de mama sem mitos é tema de simpósio que vai ser realizado nesta quarta-feira em Belo Horizonte. O bate-papo para desmistificar a doença é uma das iniciativas do projeto Pérolas de Minas, criado por mulheres que estão ou já passaram pelo tratamento de câncer. O evento vai ser realizado às 7 da noite, no auditório do SENAC, na Rua Guajajaras, número 40, próximo ao Palácio das Artes, no centro da capital. Aliás, essa é apenas uma das muitas atividades que marcam o Outubro Rosa. A campanha, que ficou mundialmente conhecida em 2002 e chegou com força no Brasil em 2009, é um dos assuntos mais comentados deste mês. Instituições, empresas e cidadãos vestem a cor para chamar a atenção contra 7 tipos de câncer que mais atingem mulheres em todo o mundo. É o que você confere na reportagem de Soraya Fidelis.
Há mais de uma década, o Outubro Rosa rompe fronteiras mundiais. No Brasil, desde 2012, alerta mulheres que o câncer de mama, segundo mais comum na população feminina, tem 90% de cura com diagnóstico precoce. O sobreaviso busca salvar a vida de mais de 57 mil mulheres brasileiras que vão ser acometidas pela doença em 2015, segundo a estimativa do INCA, Instituto Nacional do Câncer. O alerta vem de diferentes formas. Com criatividade, a equipe do Centro de Tratamento do Câncer do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira, utiliza uma paródia musical para mostrar que a prevenção por meio da mamografia anual a partir dos 40 anos de idade não deve ser deixada para depois.
A hora é agora, esse é nosso outubro, rose faz assim, um autoexame para você se prevenir. Hoje ninguém fica em casa, hoje é outubro rosa, hoje vem que eu quero te ajudar de novo.
O alerta vem também do grupo Pérolas de Minas, formado por mulheres que estão ou estiveram em tratamento contra o câncer de mama. Na voz da fundadora do grupo, a administradora Maria Luísa Oliveira, de 53 anos, que já enfrentou 4 vezes o diagnóstico do câncer.
Fazer mamografia, fazer os nossos exames periódicos, pensando assim, eu não estava dentro do quadro de risco de ter um câncer. Não tenho casos na família, mas mesmo assim tive um câncer de mama. Eu estava com 26 para 27 anos, hoje eu tenho 53. Estou bem há 12 anos, só controlando. Então eu acho assim que tem que ter um cuidado, as instituições, o nosso governo, tem que olhar mais para esse lado, porque a saúde da mulher é mais importante, porque hoje a mulher é muito atuante.
Além das sobreviventes, ainda um outro alerta que vem de autoridades médicas que revelam números assustadores. Apesar de Belo Horizonte estar entre as 5 capitais que reduziram a mortalidade do câncer de mama, a estimativa é de que a cada dia de 2 a 3 mulheres mineiras podem vir a ser diagnosticadas com a doença, que tem crescido em todo o país, segundo o presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia em Minas Gerais, Clécio de Lucena.
57 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, algo em torno de 5.200 novos casos no estado de Minas Gerais e só na cidade de Belo Horizonte, cerca de 1.020 novos casos para o ano agora de 2015. De uma maneira hipotética, nós estratificarmos esses números ao longo dos 12 meses, nós vamos ter aí cerca de 80, 90 novos casos por mês, o que corresponde a cerca de 2 a 3 novos casos de câncer de mama por dia, só na cidade de Belo Horizonte.
Outro alerta parte do governo de Minas, que enfrenta o desafio de evoluir nos serviços de tratamento e rastreamento do câncer de mama. Aliás, a campanha do Outubro Rosa em 2015 vai focar informações também no câncer do colo do útero, terceiro tumor mais frequente na população feminina, já que 23% das mineiras que têm entre 25 e 64 anos não fazem o exame preventivo. É o que aponta a coordenadora de Saúde da Mulher e Rede Cegonha da Secretaria Estadual de Minas Gerais, Ana Cardoso.
Países mais desenvolvidos, eles já resolveram o problema do câncer do colo do útero. E aqui no Brasil a gente ainda tem índices elevados dessa doença. Então a gente aproveita o Outubro Rosa para falar também sobre o câncer do colo do útero. E além disso, a gente já fez a vacina, então a gente espera que essa seja uma doença que seja mais controlada, mas que também precisa que as mulheres vão ao serviço de saúde para fazer os exames de citopatologia do colo do útero e o Papa Nicolau, quando recomendado, para permitir também o diagnóstico precoce.
Desde 2014, o SUS, Sistema Único de Saúde, oferta a vacina contra o HPV, vírus diretamente ligado ao câncer de colo de útero. Em 2016, a vacina vai ser ofertada para meninas de 9 anos e não apenas na faixa etária de 9 a 11 anos. Já o Programa Estadual de Controle do Câncer de Mama também mudou a idade do público-alvo para ampliar o acesso das mulheres entre 40 e 69 anos aos exames de mamografia. Elas podem agendar o pedido do exame na unidade básica de saúde sem a realização da consulta. Atualmente, há em Minas Gerais aproximadamente 196 prestadores de serviço de mamografia que atendem ao SUS e mais 10 unidades móveis de mamografia que percorrem as regiões do interior do estado que não têm acesso às unidades de alta complexidade. Repórter Soraya Fidelis.
Amanhã, o direito da reconstrução mamária imediata às mulheres que passam pela mastectomia é tema de uma segunda reportagem sobre o Outubro Rosa, aqui no Jornal UFMG. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Gustavo Cunha, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.